Jornal Band News apresenta Band Saúde.
Segunda-feira, para você uma boa tarde. E claro, você é o nosso convidado especial para acompanhar uma série de entrevistas com médicos de diversas áreas na Band FM. Os especialistas vão discutir a importância da saúde em nossas vidas. Junte-se a nós e conheça os avanços da medicina, a influência das tecnologias e a atuação de profissionais da saúde em diferentes setores da sociedade. Vamos explorar a trajetória de médicos experientes, as inovações que estão moldando o futuro da medicina. Então, você não pode perder de ouvir Marcelo Bonfá, ouvinte. Histórias inspiradoras e informações que podem contribuir para o cuidado e manutenção da saúde. Já aqui no nosso estúdio, nossa convidada de hoje é a médica infectologista, também é mestre em medicina e saúde, a doutora Carolina Palmeira, MBA em gestão hospitalar e controle de infecção hospitalar. Ela que aceitou esse convite da Band nessa semana que nós comemoramos o Dia do Médico. A doutora Carolina é também professora do curso de medicina da UNEX. Doutora Carolina Palmeira, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal Band News.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite, começando essa semana que é tão importante para o médico e sendo a primeira a ser entrevistada, é um prazer e uma honra.
Doutora, como a senhora vê a relação entre a formação médica e a humanização no atendimento ao paciente? Bem, quais são os principais desafios nessa integração?
Os principais desafios hoje, principalmente, são que as escolas ainda não têm a metodologia ativa das universidades, né? Então, a gente pega os alunos que vêm de uma escolaridade diferenciada e a gente coloca eles logo no primeiro período para ter o maior contato com esse paciente, com a realidade. O quanto que é importante essa metodologia ativa, né? De experiência e de vivência, trazendo ele para a realidade de uma comunidade.
Então, é preciso virar uma chave, né doutora? E doutora, na sua experiência, quais as práticas pedagógicas têm sido mais eficazes, né, para ensinar a humanização aos estudantes de medicina?
Com certeza essa metodologia ativa, né, trazendo esse paciente, esse aluno cada vez mais para a realidade do paciente, as suas angústias, não só as suas dores e as suas doenças, mas a sua prevenção principalmente.
Doutora, quais as competências emocionais podemos considerar essenciais para os futuros médicos desenvolverem durante sua formação?
Resiliência, com certeza. Eu acho que tem que ter, além dessa resiliência, eu acho que precisa ter uma humanidade, né? Essa humanização, essa percepção, sensibilidade. Hoje não basta só a gente ter a tecnologia, não basta só tá aí a inteligência artificial comprovando isso, né? Você coloca uma pergunta na internet, ela te dá a resposta, te dá o tratamento, a dose, tudo. Mas e o humano para com o humano? Então, eu acho que é necessário isso, cada vez mais a gente incentivar e saber realmente adequar toda a nossa capacidade para otimizar isso em relação ao estudante.
E é o caminho, acredito que não seja o caminho, né, doutora? Buscar a internet para ter essa orientação.
Exatamente.
Para... É o caminho? Não, né?
Não é o caminho. O caminho é individualizar cada situação e colocar o paciente como um indivíduo único, com uma situação única, o que que levou ele a chegar até a necessidade de um médico e identificar e otimizar essa individualidade.
Falar sobre ISTs. Quais são os maiores desafios no diagnóstico e tratamento, especialmente em estágios iniciais, e como podemos melhorar a conscientização sobre a prevenção dessas doenças, as ISTs?
Como infectologista há quase 15 anos, garantido, é o grande preconceito, né? É a dificuldade de falar sobre uma doença que muitas vezes ela vem carregada de preconceito, né? E muitas vezes, agora ainda com o telefone, muitas vezes o paciente chega com a foto da lesão e às vezes não quer mostrar a lesão porque é numa região em que ele tem muita vergonha. Então tem a vergonha de se expressar, a vergonha de mostrar. Então a gente tem essa capacitação para poder chegar ao paciente até onde ele realmente precisa para poder contar a sua história, falar o que está incomodando.
Então o paciente ele tem que quebrar esse tabu, né, doutora?
Sim.
E se revelar ali perante o profissional.
Se tornar acessível também.
Também, né? Se permitir.
Exatamente.
Doutora, a importância desse pai que está ouvindo agora aqui o nosso jornal Band News, a importância da vacinação. Nós falávamos aqui como é tratado a sexualidade, né? Escola, tem que ter uma atenção, tem pais também que ainda não conseguem conversar abertamente, né, com seus filhos. É um tabu ainda, doutora?
É um tabu, e principalmente, quando a gente fala de vacina, a gente fala principalmente dos adolescentes, né, de crianças de 9 anos, que tem a vacina do HPV, por exemplo, que evita os 4 principais sorotipos do HPV que causam câncer. Então, o quanto é importante? Não é o fato de vacinar que você está incentivando uma vida sexual ou de forma alguma. Então, esses pais também precisam ser orientados para que isso também não seja um tabu na sua casa, né, e que a criança ou adolescente, ele tem acesso a tudo que está disponível para evitar qualquer tipo de doença.
Essa vacina, ela está disponível para que idade, doutora?
No SUS, e principalmente para meninos e meninas acima de 9 anos. Ou antigamente eram 3 doses, hoje pode ser 1 ou 2, mas não necessariamente para quem já tenha começado a vida sexual, não. A ideia é que seja feita antes.
Por quê, doutora?
Exatamente para que dê tempo desse vírus, para que ele seja reconhecido no corpo e, uma vez em contato, a criança já tenha imunidade para atuar contra.
Atenção, pais irresponsáveis. Nós estamos conversando com a infectologista, a doutora Carolina Palmeira, que também é coordenadora do Sistema de Controle de Infecção Hospitalar. Doutora, com os avanços no tratamento do HIV, como a senhora avalia o papel da PrEP, né? Explicar aqui para os nossos ouvintes outras terapias também no controle da epidemia, quais as estratégias poderiam aumentar o acesso a esses tratamentos, explicar também essa PrEP, né?
O maior objetivo do Ministério da Saúde hoje é o 95-95-95. O ideal é que 95% das pessoas que saibam que têm a sorologia do HIV estejam cientes da sua condição sorológica. 95% dessas pessoas estejam em tratamento e 95% estejam com carga viral indetectável. Uma vez com carga viral indetectável, a pessoa se torna intransmissível, não transmite mais o HIV. A PrEP, ela vem para isso. A PrEP é como se ela fosse uma pílula anticoncepcional. Ela evita que a pessoa pegue o vírus do HIV. Ela está disponível no SUS, ela está disponível no CAV. Então, a gente precisa fazer uma série de exames nesses pacientes antes, já que eles vão ser acompanhados no CAV, também nos consultórios particulares, se for necessário. De qualquer forma, a PrEP é para evitar que o indivíduo se contamine com o HIV. A gente vai falar sobre isso, sim, e muito mais no nosso congresso da UNEX essa semana, agora, quinta-feira.
Começa agora, né?
Começa, quinta e sexta-feira.
Doutora, uma pergunta que não quer calar. Assisti ao Fantástico ontem e não sei se a senhora está acompanhando aquela questão lá do Rio, né? Que lição a gente pode tirar daquilo aos profissionais da saúde?
Eu acho que em relação a... Eu também acompanhei pelos jornais desde ontem. A situação que a gente se encontra hoje é que a gente tem uma tecnologia excelente. Aquilo ali foi realmente uma falha incomensurável para todas as pessoas, principalmente os que pegaram HIV, mas o que a gente vê é uma falta de compromisso muito grande com a população, né? O laboratório foi fechado, 11 milhões, enfim. O que a gente vê é que nós temos tecnologia, agora a gente precisa ter a responsabilidade.
Aquilo que a senhora falou no começo, né? A importância é do ser humano e dele entender o papel dentro do processo, né?
Exatamente. Há anos esperando numa fila, né, para receber um órgão, e quando recebe esse órgão, ele vem com uma contaminação 100% prevenível.
Doutora Carolina, para a gente encerrar aqui essa entrevista, qual a mensagem que a senhora deixa para o futuro médico?
Para o futuro médico, venha fazer medicina. A medicina é linda, ela ainda tem vários campos aí para serem descobertos. Vem uma engenharia, né, dentro da medicina hoje, sensacional. Nós temos aí o campo da UNEX cheio de novidades, cheio de tecnologia, colocando o paciente em primeiríssimo lugar. Junto com essa tecnologia, a sensibilização, a humanização, né, dos nossos alunos. Então, a minha recomendação para quem está chegando agora na medicina é que seja resiliente e venha de coração aberto.
Muito agradecida por sua participação aqui, abrindo essa semana que nós celebramos o Dia do Médico. Marcelo Bonfá, ouvinte.
Obrigada.
Parabéns, né, a doutora. A gente agradece também a doutora e parabéns a todos os médicos de Vitória da Conquista, da Bahia e da nossa região sudoeste.
Obrigada.
Esse é o Jornal Band News. Acerte a hora, 1:05. Boa tarde.